Olá, começa agora o Aspectos Famecos Cast, o programa de entrevistas e análises do Núcleo de Áudio do Editorial J. Eu sou o Nicolas Mondadori.
E eu sou o Bruno Tecati. Participaram da produção desse episódio, além de nós, Lucas Rosa e Maria Eduarda Zucatti.
Neste episódio, nós falaremos sobre os impactos causados pela pandemia e suas consequências para a educação no Brasil.
Com a pandemia, as instituições de ensino fecharam e as aulas passaram a ocorrer de maneira remota através da internet.
No entanto, milhões de estudantes brasileiros abandonaram os estudos por falta de acesso à tecnologia ou por necessidade de trabalhar.
Um levantamento da Unicef mostra que, com 5 milhões de crianças e adolescentes sem aulas, o Brasil voltou a patamares de 20 anos atrás na educação.
Um relatório da Câmara dos Deputados sobre os trabalhos do Ministério da Educação identificou uma redução nos investimentos durante a pandemia, exatamente quando aumentou a dificuldade de acesso dos estudantes mais pobres.
Segundo pesquisa do Datafolha, apenas 41% das famílias afirmam ter internet em casa.
A pesquisa ainda divulga que 61% dos responsáveis perceberam falta de motivação nos estudantes da rede pública. E 62% dos alunos relatam dificuldade em manter uma rotina de estudos.
A evasão escolar e a desigualdade entre o ensino público e o privado já eram problemas na educação brasileira, mas esses problemas cresceram com a pandemia de Covid-19.
Mesmo com a evidente desigualdade entre o público e o privado, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, não cancelou o Enem, um exame fundamental para o ingresso de estudantes nas universidades.
Em pronunciamento, Weintraub comemora a criação do Enem digital, ignorando os milhões de brasileiros sem acesso às tecnologias.
Essa será a última edição totalmente em papel. A partir de 2020, daremos início ao Enem digital, mais uma ação inovadora do governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma modernidade que trará mais conforto para você e economia aos cofres públicos.
Nesse podcast, nós temos sempre fontes convidadas trazendo aspectos sobre um assunto importante na vida das pessoas.
Nossos convidados desta edição são Bettina Sterem, professora de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, na área de aprendizagem e bem-estar docente.
E Gregório Grisa, professor e pesquisador com especialização em psicopedagogia social.
Nós começamos com a Bettina.
Nosso contato aqui no programa Aspectos é com a professora de pós-graduação em educação da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, Bettina Sterem. A professora Bettina trabalha na área de psicologia educativa, principalmente na aprendizagem, em contextos como motivação e bem-estar docentes. Agradecemos a sua presença conosco aqui no podcast Aspectos, professora.
Muito obrigada pelo convite.
Nesse episódio, estamos discutindo o impacto que essa pandemia deve exercer no nosso futuro, não apenas no trabalho, mas aprendizagem, sociabilidade e cidadania. Sabemos que a diferença de desempenho entre os alunos do ensino básico da rede pública e privada é grande. E isso fica notório até no acesso a cursos de mais concorrência. Que medidas podem ser adotadas na sua avaliação para evitar o aumento da evasão escolar nesse contexto e como fazer com que esse período não aumente ainda mais esse abismo entre as escolas da rede pública e privada?
Bom, é uma pergunta bastante complexa que vocês estão trazendo, né? Mas eu acho que, dadas as circunstâncias, o que a gente está vivendo em relação às escolas, né? Eu acho que a primeira questão, e aí se refere a qualquer escola, tanto pública como privada, é a saúde mental, né? A saúde mental tanto dos professores como dos estudantes. E nesse sentido, eu acho que um aspecto que a pandemia pode contribuir para melhorar a educação do futuro é tornar a sala de aula um pouco mais humanizada, né? Eu acho que os professores têm a obrigação, né? E não só em função deles, como profissionais, mas também em relação aos seus alunos, né? Então, pensar de que maneira as pessoas, os professores, a escola como um todo, pode ajudar nesse sentido para os estudantes terem um espaço mais amigável, mesmo que sendo à distância ou tendo todas as dificuldades, nem sendo remoto, né? Como é que a gente pode transformar a sala de aula em um espaço mais amigável, mais humanizado? É um grande desafio que a gente pode pensar.
E mesmo sem vacinar, vários estados estão iniciando a reabertura e as aulas presenciais, né? Qual a perspectiva para a readaptação, tanto no ensino quanto no psicológico? Como a gente pode levar em conta que muitos alunos não conseguiram participar do modelo online e vão ter déficit educacional?
A situação que a gente vive hoje, né, dos professores irem para as escolas sem serem vacinados mostra, né, o valor que se dá à educação no nosso país. É, eu acho que essa é a grande questão. É, porque se o país tivesse um pouquinho mais de consideração em relação à educação, eles, sem dúvida, teriam vacinado já os professores como prioridade. Porque agora a questão de mandar os professores para as escolas, né, e dizer que tem que começar as aulas, isso está causando muitas situações de incerteza, de medo, né, tanto dos professores como dos alunos. Então, claro, as crianças querem ir para a escola, os pais também querem. Lugar de criança é na escola. Isso aí não é o que a gente está discutindo. Isso aí eu acho que é o lugar que as crianças têm que estar, de sociabilidade, de encontrar os amigos, de brincar, enfim, né? Mas o problema é que ir para a escola sem se vacinar mostra muito essa questão. Então, eu considero que é uma irresponsabilidade mandar as escolas começarem, né, o trabalho presencial sem a vacinação dos professores. E isso acho que deveria ser revisto, né? E também pelos pais, né? Porque os pais podem ter a opção de deixar os filhos em casa também, né? Mas não querem, né? Então, acho que essa é um problema bem sério.
E nesse fechamento das escolas, os professores precisaram se adaptar ainda mais às tecnologias em um espaço muito curto de tempo. Os docentes do ensino privado tiveram capacitações e orientações contínuas para continuar na adaptação online, enquanto os professores da rede pública tiveram pouco apoio e precisaram se reinventar para atender bem os alunos. Como essa mudança brusca e até mesmo o aumento da quantidade de trabalho afetam a saúde mental dos professores?
Nesse sentido, é bem preocupante a situação dos professores das escolas, mas em geral, né? E eu acho que se fala muito nas diferenças nas escolas públicas e privadas. Essa diferença entre escola pública e privada não é por causa da pandemia. Isso aí sempre aconteceu, né? Só que, claro, agora com a pandemia ficou evidente porque outros aspectos do contexto estão sendo colocados em evidência. Mas eu acho que sempre teve diferença entre escolas públicas e escolas privadas. Tanto é assim que a gente vê, os alunos que entram mais na educação superior são alunos que vêm de escolas privadas, né? Porque eles têm uma formação que faz com que eles possam dar conta, né, da entrada na universidade. Isso aí tem mudado nos últimos anos, né? Ainda bem, a gente teve algumas políticas públicas, né, de poder receber alunos, né, de escolas públicas, enfim, bolsistas, o que mudou bastante o perfil do aluno. Na PUC, a gente tem muito, né, situações nesse sentido, assim, que melhorou, né? Agora, a gente fez uma pesquisa, acho que vou te falar um pouquinho da pesquisa que a gente fez o ano passado com o meu grupo de pesquisa, daí do programa de pós-graduação, e a gente fez um levantamento com professores sobre a percepção deles em relação... Isso aí foi no início da pandemia, foi em maio e junho do ano passado, né? Então, a gente fez um levantamento para ver como é que eles estavam vivendo e que desafios eles achavam que eles iam ter em função da pandemia, sem saber que ia durar um ano, né? Mas eles aí... A gente teve mais de 200 respostas de professores de escolas. A maioria eram escolas públicas, mas também algumas das escolas privadas. E o grande eles colocavam dois grandes desafios. Por um lado, o desafio profissional, e aí no profissional eles tinham muitas angústias em relação ao uso das tecnologias, porque eles realmente não tinham esse preparo para o uso das tecnologias. E depois o outro era em relação à questão a aspectos pessoais. Como que eles iam conseguir levar o seu trabalho dentro de casa, junto com a família, com os filhos, com um ambiente que não é um ambiente de trabalho, e tudo que isso implica, né? Então, esses eram os grandes desafios. Posteriormente, a minha pesquisa foi feita uma outra pesquisa em São Paulo, já mais para o final do ano, aí participaram 2 mil professores, e esse aspecto, por exemplo, das tecnologias tinha sido superado em grande parte. Então, eu acho que essa é um aspecto que a gente também pode dizer que pode ser positivo em relação à pandemia e à educação, que o processo todo de uso de tecnologias, a forma como os professores utilizam as tecnologias, melhorou no sentido que eles começaram a aprender e a ter que se virar com outra para aprender. Então, acho que isso foi infelizmente, né, em função da pandemia, os professores se deram conta que eles tinham, sim, que aprender a utilizar as ferramentas, e isso... tinha muita resistência, né? Antigamente, as pessoas, em geral, na área da educação, tinham muita resistência ao uso das tecnologias porque não sabiam utilizar, né? Então, acho que agora isso mudou um pouco o perfil. E aí, em relação à tua pergunta, né, que realmente, eu acho que muitos professores já tinha uma situação de estresse e agora com a pandemia e em relação a esse contexto de família e, tem, e fora isso tem muito mais trabalho também, né? Porque o fato de trabalhar em casa, e é, isso aí acontece com a gente também, né? Em termos de... A gente passa o dia inteiro na frente da tela tentando fazer tudo que a gente tem que fazer. E eu acho que isso é um fator bem significativo de estresse e saúde mental.
Há uma grande preocupação por parte de especialistas quanto à aprendizagem de matemática e ciências exatas, onde o Brasil tem uma grande defasagem, o que afetaria até a produção científica no futuro. Há algo que os governos podem fazer para acelerar a recuperação dessas perdas e também motivar os alunos a acreditar que podem trabalhar com ciência diante de um cenário de diminuição de recursos, bolsas e instituições de pesquisa no país?
Sim, né? É claro que tudo isso aqui tem relação com políticas públicas. E aí entra algum aspecto que a gente pode pensar, que é no que, como é que se dá toda essa formação dos professores. É, então, políticas públicas que possam investir na formação de professores vai ajudar, sem dúvida, na formação dos seus estudantes e na formação científica. Agora, eu acho que essa formação tem que ser uma formação que traga muitas experiências de mão na massa, tipo que os professores possam pensar em aulas que sejam mais práticas, né? Botar os alunos para pensar sobre projetos que eles poderiam se interessar por questões científicas, porque os alunos vão ter interesse. A questão é que não é imposto, é uma coisa que eles vão analisar situações e chegar a alguns conhecimentos que eles queiram estudar e que eles tenham interesse. Então, eu acho que a forma, o modelo de imposição hierárquica de ensino não ajuda a que o aluno se interesse pela ciência também, assim como outros assuntos que eles poderiam se interessar.
E, professora, a má gestão governamental da pandemia gerou um aumento das desigualdades sociais, inclusive na educação, onde o Brasil já vivia uma precariedade. A pesquisa Retratos da Educação no Contexto da Pandemia do Coronavírus, um olhar sobre múltiplas desigualdades, realizada ainda na metade de 2020 por diversas fundações, mostrou que 42% dos alunos da rede pública não tinham condições de acesso adequado para terem aulas online. A preocupação dessa pesquisa para o ano de 2021 era de que a evasão escolar aumentasse, gerando ainda mais desigualdades em vários setores. Qual o impacto da perda dos alunos, principalmente das crianças, no futuro educacional brasileiro e no mercado de trabalho?
Olha, eu acho que nós estamos num período de retrocesso, né? Não só em termos das crianças, né? E da evasão e tudo isso que tu acabou de trazer, que essas pesquisas trazem, né? Mas também na própria formação, né? Eu acho que a formação, o ensino remoto, ele, de certa forma, do jeito que ele está sendo implementado, está causando uma série de retrocessos, porque a gente está, e os professores estão pegando o que eles faziam na aula presencial e transplantando para a aula remota, como se fosse a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa, é diferente. Então, isso está fazendo com que as aulas sejam muito conteudistas, né? Os professores estão muito preocupados em aulas PDF, né? Tu dá uma aula expositiva, PowerPoint, manda PDF para ler e fica por isso mesmo, né? E isso é uma aula conteudista, né? Que a preocupação ali do professor é passar a informação para o aluno, achando que isso é uma formação adequada. É, então, se a gente pensa como é que tudo isso vai implicar na sociedade como um todo, sem dúvida vai ter muitas consequências que vão afetar o desenvolvimento do país. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, a forma de reverter isso, né, é claro que é uma coisa que não é fácil da gente falar e pensar e fazer, né? Mas eu acho que se a gente começar a pensar em por que não fazer uma aula diferente e como que a gente pode fazer uma aula que seja diferente do que sempre foi, eu acho que chegou o momento, né? Eu acho que nós estamos num momento de vida que a gente tem que pensar, bom, como é que pode ser uma aula? Quando eu trabalho com meus alunos da pedagogia, eu digo, pô, como é que seria a escola dos sonhos de vocês? Isso aí antes da pandemia, né? Como é que seria uma escola que fosse uma escola diferente? É, e acho que a gente tem que começar a pensar isso, né? Todos os problemas que a gente tem na vida, como é que a gente pode enfrentar de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Então, eu acho que o pensar diferente é que a gente tem que investir nas pessoas, né? Porque aí a gente pode começar a pensar em que a própria educação pode mudar, tem que mudar. Só que para isso a gente tem que pensar de forma diferente, se permitir pensar diferente. Eu acho que um pouco isso também, né? Muitas vezes a gente acaba repetindo modelos sem pensar por que a gente faz de uma forma ou de outra, e eu acho que isso é fundamental para a gente pensar na formação das pessoas em geral, né? Em todas as áreas.
Professora, nessa linha de pensar e fazer diferente, eu te pergunto, o que os professores podem fazer para dar conta dessa desigualdade, digamos assim, entre alunos que acompanham online e alunos que não acompanharam? Como eles podem combater essa desigualdade e essas dificuldades que eles enfrentaram por causa da pandemia?
Olha, eu acho que o primeiro ponto é ouvir os alunos, sabe? Eu acho que um professor que não dá espaço para o seu aluno falar, para o seu aluno dizer o que está vivendo, e isso que agora, com a pandemia, está muito evidente, né? Como é que a gente faz para estabelecer um diálogo com os alunos? Com alunos, mas assim, ó, celular a maioria das pessoas tem. É, então, vamos conversar pelo celular com nossos alunos. O que está acontecendo com eles? Eles estão conseguindo estudar algo, sabe? Eu acho que hoje em dia... tem até umas pesquisas, esses dias me chamaram numa entrevista me falando de uma pesquisa que dizia que os alunos do ensino fundamental iam ter 4 anos de retrocesso em relação à formação. Um resultado desses é muito, muito complicado, porque eles não estão aprendendo o que a escola quer ensinar, que são conteúdos pré-determinados, mas certamente os estudantes estão aprendendo muitas outras coisas. É, então, vamos explorar o que os alunos estão entendendo, o que estão aprendendo nesse momento, e a partir do que os alunos estão aprendendo, a gente pode começar a estabelecer algum diálogo para aprender algumas coisas que possam ser interessantes. E, principalmente, se a gente fala em termos de educação básica, né? Como é que a gente pode cativar o aluno para poder querer estar numa sala de aula? E isso a gente fala desde a escola inicial até na universidade, né? Eu canso de ouvir os meus colegas comentando que os alunos não ficam na aula com a câmera desligada. Como é que tu vai ficar numa aula com a câmera desligada? Que aula é essa? Sabe? Assim, quando a gente é obrigado, né? O professor de vocês sabe, a gravar a aula e botar lá para os alunos assistir. Eu proibiria isso, porque na verdade assim, ó, uma aula é interação, é um diálogo, é o que a gente está vendo juntos. É, tá certo que a gente sabe, né? E eu entendo, eu sou meio radical nesse livro, mas tem alunos que, como vocês falaram agora, tem um colega de vocês ali que não pode estar aqui, então, de repente, né, quando a pessoa não pode estar, grava. Mas o interessante de uma aula é a interação, né? Quando a gente estuda os teóricos da educação, o Vygotsky, ele sempre colocou, desde o século passado, aprendizado só se dá no momento que as pessoas interagem, né? E a interação afeta as pessoas. Então, o afeto, no sentido, eu tenho estudado bastante a teoria dos afetos, né? A pedagogia dos afetos. E essa pedagogia, ela se fundamenta nessa questão, o que que afeta uma pessoa? Como é que uma pessoa se sente afetada? Né? Então, a gente vai conseguir se sentir afetado na hora que a gente conseguir trocar alguma ideia com alguém, né? Que a gente possa perguntar, duvidar, afirmar um argumento, assim eu. Mas a gente tem que abrir um espaço, então, para o diálogo, para ouvir os alunos. E aí, sim, eu acho que é possível a gente motivar mais as pessoas para participar de uma aula e poder aprender, né? E eu tenho assistido, assim, algumas pessoas falando sobre algumas experiências de formação, de trabalho, assim, sala de aula remota. Estão deixando os alunos definir quais são as... Por exemplo, uma professora hoje contando, ela trabalha com temas contemporâneos da educação na universidade. Aí ela abriu. Antes ela tinha uma série de itens. Agora ela abriu e disse, não, agora eu vou deixar que os alunos façam os grupos conforme a temática que eles acham que é interessante ter nessa disciplina. E aí eles foram atrás do que achavam que teria que ter na disciplina e aí eles começaram a estudar. E ela disse que eles começaram a ler tanto sobre isso que a aula se tornou super interessante, porque os alunos traziam informações que eles pesquisavam. Então, eu acho que ouvir o estudante, quando a gente fala, o aluno tem que ser protagonista, isso aí há séculos já se fala. Sabe, os autores que a gente estuda, eles falam há muito tempo, de dar protagonismo ao estudante, mas não se dá. Então, vamos dar realmente o protagonismo ao estudante, nesse sentido.
Falando especificamente das escolas públicas, né, a senhora acredita que elas serão capazes de absorver essa demanda tecnológica no planejamento para o futuro?
Eu acho que sim, eu acho que tudo é possível. Eu tenho que acreditar que sim, senão é um fracasso total da educação. Eu tenho que acreditar que sim, que isso é possível. E nós temos que trabalhar para que isso seja possível. É, agora, de achar que é possível, porque eu acho que é, para ser realmente, depende de várias mãos, vários atores nesse processo todo. E não é só o professor, é a gestão, é o governo, é as famílias, né? Quando a gente fala em educação, a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos falando de um sistema, né? E esse sistema funciona com vários atores. E todos fazemos parte desse sistema. Então, eu acho que, havendo boa vontade, havendo formação e havendo interesse político de que as pessoas realmente possam pensar por si, aí eu acho que é possível. E a tecnologia sim, ó, eu acho que a tecnologia ela serve quando ela ajuda as pessoas a pensar. Então, uma tecnologia pode ser qualquer, um quadro, um lápis, mas desde que ajude a pessoa a pensar, né? E a pensar e a desenvolver o pensamento crítico. Então, a escola, é a obrigação da escola fazer isso. E hoje, eu acho que é um aspecto interessante da pandemia na educação, é que as pessoas estão tendo muito mais relação, né, com as tecnologias, que antigamente não se tinha nada, ou muito pouco. Então, agora se tem mais. Então, isso acho que é um passo interessante para evoluir.
Obrigada, professora Bettina, do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC do Rio Grande do Sul, pelos esclarecimentos e participações aqui no podcast. Até uma próxima oportunidade e sucesso na sua trajetória, professora.
Tá bem, muito obrigada pelo convite. Muito bom.
A professora enfatizou que as tecnologias vieram para ficar e os professores precisam tornar as aulas mais colaborativas.
Agora vamos ouvir outro aspecto do tema, desta vez com Gregório.
Gregório Grisa é mestre e doutor em educação pela UFRGS, pós-doutor em sociologia e também possui especialização em psicopedagogia social. Além disso, é professor e participa do grupo de pesquisa Educação, Experiências Docentes e Direitos Humanos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Também é consultor e palestrante para as áreas Políticas Educacionais e de Ensino, Financiamento Educacional, Ações Afirmativas e Ensino Superior. Eu sou Bruna Tecati e aqui comigo para essa entrevista estão Nicolas Mondadori e Lucas Rosa. Obrigada por aceitar o convite, Gregório.
Imagina.
A pandemia afetou milhões de alunos no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Todas as escolas foram fechadas e, em um relatório feito pelo Banco Mundial, 70% das crianças brasileiras podem não aprender a ler e escrever adequadamente por conta do efeito que a Covid causou no sistema educacional. Qual o impacto que a pandemia deixa para o futuro da educação no Brasil?
Bom, a gente fala em um momento em que a pandemia está muito presente ainda na nossa realidade, né? A gente tem mais de um ano com as escolas praticamente fechadas, um ano de experimentações em que há uma diversidade muito grande entre redes de ensino, entre regiões do país e mesmo entre a rede pública e a rede privada, né? Então, a gente tem distintas realidades para poder analisar. É claro que, eu acho que já é intuitivo, né, que a pandemia vai provocar uma desigualdade ainda maior, né? Uma defasagem de aprendizagem ainda maior em relação a quem tem as melhores condições socioeconômicas e quem tem acesso a uma internet de melhor qualidade, a uma escola que conseguiu se organizar mais rapidamente, tem acesso a professores que dominam a tecnologia de uma maneira mais sofisticada e outros atores que não têm acesso a isso. Então, a desigualdade vai se expandir e a defasagem de aprendizagem, por mais que ela tende a ser significativa, ela vai ser muito distinta para esses diferentes atores, né? Então, você tem, numa ponta, a classe média e a classe mais alta, que rapidamente passaram a ter aulas online cotidianas, em grande parte do ensino fundamental, por exemplo. Essas aulas tendem a sanar, de alguma forma, os desafios que a pandemia traz do ponto de vista da continuidade de uma aprendizagem. O ensino remoto é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas ele, dado de uma maneira, uma resposta rápida, né, cotidiana, e com uma qualidade de plataformas que alcance o estudante, em geral, um estudante que já tem a sua internet, já tem seu computador em casa, ele vai ser muito menos atingido. Na outra ponta, a gente tem, segundo inclusive a Unesco, né, cerca de 5 milhões e meio de jovens de 6 a 17 anos que não tiveram acesso, por exemplo, a nenhum tipo de atividade durante a pandemia. O que significa isso? Você tem é mais da metade, praticamente a metade da população do Rio Grande do Sul, né? Mais de 5 milhões de jovens e crianças. Você tem um volume de gente muito significativo que não teve nem atividades impressas, nem atividades online, nenhum tipo de atividade. E é justamente esse público que é mais candidato para a evasão escolar, né? Para o abandono escolar. Então, eu diria que o legado da pandemia, primeiro, ele é incerto porque a gente está em pandemia, né? Então, a gente fala no dia 27 de maio, ontem morreram mais de 2.300 pessoas em 24 horas no Brasil. Então, não dá para dizer que a gente, digamos assim, está saindo da pandemia. Outro fator que preocupa bastante é que a chamada terceira onda se anuncia, né, no Brasil. O número de leitos de UTIs ocupados é um indicativo já bastante grave em várias regiões do país. Então, isso significa que há a tendência de uma terceira onda que vai afetar novamente a economia, vai afetar o funcionamento da sociedade e por consequência, da educação. E o terceiro elemento é que a gente não sabe quando isso irá se encerrar, tendo em vista que todo o processo de vacinação previsto, ele é ligado a adultos, né? Então, assim, crianças e jovens até 18 anos, que formam o grande corpo de estudantes brasileiros, né, nas escolas, não há previsão de vacinação, por enquanto, para esse público. E nem aprovação, né, no Brasil, por parte da Anvisa, de vacinas para esse público. Então, mesmo que a população adulta avance na vacinação, nós teremos o coronavírus circulando entre crianças e jovens. Então, é uma situação de bastante insegurança. E a educação, ela é um dos vetores das sociedades que será afetado pela pandemia. O Brasil, infelizmente, tem tido mais dificuldade de controlar o vírus do que outros países, e um país que não controla o vírus não recupera emprego, não recupera renda, não recupera atividade cultural e também não recupera a educação. Quanto mais demorarmos para controlar o vírus, maior será a defasagem de aprendizagem, infelizmente. Então, pensem vocês agora com cabeça de professores. Os professores que estão tentando retomar de alguma forma agora, presencialmente, né, com todos os cuidados e com todas as dificuldades de estrutura, esses professores vão ter no seu colo, perdurando, digamos, até o fim do ano, a pandemia no Brasil, pelo menos, é o que se prevê, né? Eles terão no seu colo um desafio de recuperar a aprendizagem de quase 2 anos de escola parada, né? É um desafio nunca experimentado na história, a gente nunca viveu isso, e é um desafio que vai exigir um conjunto de investimentos em inclusão digital, em acesso à internet de qualidade, adaptação de infraestrutura das escolas, adaptação curricular, aumento de carga horária na escola. Então, veja que difícil. Nós estamos com medo de um vírus que está matando cada vez pessoas mais novas, enquanto a educação nos traz a demanda de que o estudante tem que ficar mais tempo na escola. Então, ao invés de 4, ele vai ter que ficar 5 horas por dia. 6, quem sabe 7, numa escola que tenha condição para tal. Mais tempo na escola também é mais risco. Também, do ponto de vista da pandemia, né? É mais trabalho para os professores, sobrecarrega familiares, inclusive, né? Então, naquela diferenciação que eu fazia de desigualdade, questão familiar é fundamental também. Quem tem uma família que conseguiu dedicar tempo e atenção para os estudos dos seus filhos, vai ter uma defasagem menor. Quem, infelizmente, tem uma família que não tem condições de ofertar uma atenção maior para o estudo de seus filhos, vai ter mais chance de evadir, mais chance de ter defasagem de aprendizagem, vai, se for uma criança aí de 5 a 8, 10 anos, vai aprender a ler e escrever de maneira mais precária, aprender a calcular de maneira mais precária, o que, infelizmente, todas as evidências apontam, tem resultados lá na sua vida adulta. Tem resultados na empregabilidade, no volume da sua renda, e no crescimento da economia como um todo, né? Então, uma síntese da longa resposta é a seguinte: a gente tem um cenário de insegurança ainda, há muita pesquisa para ser feita sobre os reais efeitos da pandemia na educação, mas os que a gente já sabe é aumento da desigualdade, aumento da defasagem de aprendizagem e aumento da sobrecarga dos profissionais da educação para tentar recuperar, na próxima década, tudo o que se passou durante a pandemia.
Gregório, tu falou assim sobre essa desigualdade, né? Tudo isso aconteceu em decorrência da pandemia. Eu queria te perguntar, no caso, né? Tem uma desigualdade muito grande entre os alunos da rede pública e a rede privada, né? Que é muito discutido na área da educação. E durante a pandemia, muitas escolas foram fechadas e essa discrepância aumentou bastante. Em um futuro em que essas escolas já voltaram com todos os estudantes, como tu acha que vai ser o processo para diminuir essa desigualdade? Principalmente sobre como usar a tecnologia no processo de aprendizagem. Como que a gente pode facilitar o acesso aos alunos, os quais não têm condições financeiras em decorrência dessa desigualdade?
Bom, Lucas, como vínhamos falando, é um desafio enorme. Primeiro, é muito importante ter isso claro. Quando a gente fala de desafio enorme, a gente está falando de algo que não ocorrerá do dia para a noite, né? Que, portanto, não é rápido, e também não ocorrerá pela boa vontade dos professores, digamos assim. Claro que boa vontade é importante, mas vai depender de um conjunto de políticas públicas que precisam ser desenhadas, né? A primeira, já na tua pergunta, tu indica, que é uma política pública que garanta inclusão digital. O que é inclusão digital, né? É garantir o acesso para aqueles estudantes cujas famílias não têm como pagar uma banda larga, uma internet boa, garantir acesso à internet. A gente tem visto nas pesquisas que a velocidade da internet é um fator muito importante na qualidade da aprendizagem que é desenvolvida online ou remotamente. Então, imagine você, um estudante com um plano de dados, desses mais simples, com um aparelho de celular muito modesto, ele terá dificuldades enormes de desenvolver atividades utilizando a tecnologia. De outro lado, um estudante com um computador razoável, com uma internet que seja passível para fazer downloads, para assistir vídeo-aulas, para frequentar uma plataforma de aprendizagem, ele tem muita vantagem, né? Então, o primeiro passo é, sim, a partir da pandemia, elaborar a política pública de inclusão digital. Ou seja, isso tem que fazer parte da agenda dos governantes, né? Desde os governantes que estão agora e dos que virão, pós-2023. Há de se endereçar recursos para inclusão digital. Indo para a escola, que tu perguntou sobre o retorno agora, né? A ideia de recuperar conhecimentos, ela depende de um diagnóstico. Então, como eu disse antes, você vai ter cenários distintos em escolas distintas, em redes distintas. Primeiro, tem que fazer uma avaliação diagnóstica que torne claro quais são as principais lacunas que o processo da pandemia provocou. Lacunas de aprendizagem. Quais são as áreas, né? Então, é preciso realizar uma avaliação diagnóstica. E vai ser preciso realizar também escolhas curriculares, né? Na área educacional, a gente chama de escolha curricular aquele elencar de conteúdos e de direitos de aprendizagem que a gente vai atacar primeiro. Então, tem um conjunto... Vai dar para atacar tudo? Não vai dar. Nesse primeiro momento, não vai dar. Nós vamos ter que fazer escolhas. Olha, nós temos quatro grandes áreas, né? As humanas, as matemáticas, as ciências biológicas, as ciências históricas. Essas quatro grandes áreas, elas terão que escolher conteúdos e elaborar estratégias para recuperar esses conteúdos. Essa escolha, por óbvio, vai se basear naquela avaliação diagnóstica que eu comentei antes. A gente precisa analisar o caso daquelas turmas, daquela escola, daqueles alunos, para escolher do ponto de vista curricular. Outra estratégia, que aí é de médio prazo, que eu também já mencionei, é ampliar a carga horária escolar, né? Nós vamos ter que construir meios para que aquele aluno que fica 4 horas, um turno só, ele possa ter atividades para além dessa carga horária. Isso pode se dar utilizando o que tu também já disse, que são as ferramentas digitais, utilizando os meios remotos, que todo mundo já entendeu que vieram para ficar, né? Não há mais como a gente pensar a escola sem pensar tecnologia da informação e internet, não há mais essa possibilidade de crer que tudo que envolve aprendizagem ocorrerá dentro de uma escola física, né? Das quatro paredes da escola. Não. Eu acho que está dado que a tecnologia veio para ficar e que ela tem que ser um braço complementar importantíssimo da ação do professor. O desafio agora é saber, e essas pesquisas da pandemia já estão dando alguns resultados e vão usar mais ainda. Qual tecnologia vamos usar? Quem vai usar essa tecnologia na escola, dentro da escola, e quem vai usar ela fora da escola? A gente observou que estudantes de redes que têm uma plataforma própria de aprendizagem, ou seja, ou Moodle ou outras, né, que existem, esses estudantes, e não só via redes sociais, né, estudantes que têm plataformas, eles começam a se adaptar e a criar uma rotina de estudos melhor do que aquele estudante que só recebe num grupo do Facebook ou só recebe no WhatsApp uma atividade, às vezes esporádica, ou apenas recebe impresso uma atividade. Né? Embora lá no começo da pandemia, como tudo era improviso e tudo era tentativa, né, a gente observou que aquelas escolas que estavam enviando atividades impressas para os seus estudantes e dando um prazo para retorno, elas também tinham um contato importante com os alunos, às vezes até melhor do que aquelas que ocorrem por grupos de WhatsApp ou algo do tipo. Por quê? Porque a mente dos estudantes ainda é uma mente ligada ao material físico, né? Ao caderno, à sua escrita, às folhas, à colagem de atividades. Quando tudo vai muito rapidamente para uma plataforma, a gente pode também ter problemas. É uma transição que não é simples. Outro elemento, para fazer isso, Lucas, o professor tem que saber mexer. Né? Se o professor não sabe mexer no Moodle, se ele não sabe mexer numa plataforma que a prefeitura contratou, que o Estado contratou, ele vai ter muita dificuldade de tirar o máximo dessa plataforma, de usar todas as ferramentas que ela oferece. Então, nós vamos ter... Isso foi muito destacado por gestores durante a pandemia agora, nas inúmeras pesquisas que foram feitas. A gente tem, primeiro, qual é a principal dificuldade encontrada? De longe, acesso à internet dos alunos. Tá? Essa é a principal dificuldade. Nós já falamos na primeira pergunta. A segunda, qual é? Formação dos professores para trabalhar nas plataformas. Porque a média de idade dos nossos professores no Brasil, que média, né, gira em torno de 43 anos, ela é uma média de idade que é de uma transição geracional aí, né? Então, nós temos um grupo de professores acima dos 45, acima até dos 50 anos, que são de outra geração, que tem outra velocidade tecnológica, né? Ou, falando de uma maneira descontraída, são do período analógico ainda, né? São do período que não convive com o máximo, no máximo, aliás, com um e-mail, né? No máximo com algo que seja muito simples. E quando você entra hoje, eu estou usando bastante o exemplo do Moodle, mas nas plataformas que tem mais repertório de ferramenta, é incrível o volume de oportunidades que você tem ali, né? Dá para fazer muito curso legal, muita coisa bacana. Só que isso também não é rápido. Então, a gente vai ter que investir, sintetizando mais uma resposta longa, né? A gente vai ter que investir em inclusão digital, alcançar esse estudante, né? Quem são esses 5 milhões que não tiveram nada, de mais de um ano de nada de atividade? Por que que eles não tiveram? Que internet é possível que o Estado garanta para eles? Né? Você pode hoje garantir internet só para fins educativos, há tecnologia para isso, né? Ou seja, o estudante só vai acessar coisas de caráter educativo, da escola, dá para fazer isso. Oportunizar gratuitamente, tem vários projetos de lei no Congresso nesse sentido. Qual é o instrumento tecnológico que ele usa? Né? Nós vamos disponibilizar essa internet num celular de 8 anos atrás, 12 anos atrás? Não dá. Né? Nós vamos ter que pensar no insumo. A escola está munida de uma boa internet? Então, a inclusão digital compreende esses fatores. Depois, a ampliação da carga horária, tanto física, presencial, né? Quanto a carga horária ampliada através do uso das tecnologias. Isso veio para ficar. E terceiro, a formação dos professores para usar essa tecnologia da maneira mais adequada. A gente vê pesquisas aí, mundo afora, há pesquisas usando os dados do PISA, por exemplo, da OCDE, que mostram que a distribuição de tablet ou mesmo de computadores, ela não é uma, por si só, entende? Ela não é um fator de relevante avanço em aprendizagem. Mas o uso de algumas tecnologias pelo professor E algumas plataformas, sim, representam um avanço maior. Então, tem que ver qual tecnologia, quem fará esse uso e em que momento do processo de ensino-aprendizagem.
Gregório, um relatório feito pelo Banco Mundial, ainda no ano passado, alertou que o sistema educacional na América Latina poderia retroceder décadas, que nem aconteceu, se eu não me engano, em 1960, nos anos 60, com a má gestão do governo em relação à vacinação, que permitiria a volta das aulas de uma forma segura, e a falta de financiamento às universidades e suas pesquisas, inclusive com a ameaça de fechamento de muitas. Com tudo isso, a gente pode estar no começo de uma nova crise no ensino superior brasileiro, e o que vai ser também das crianças, agora falando um pouco também das escolas, que vão começar o ensino fundamental e o processo de aprendizado estando no momento de pós-crise educacional, podemos dizer assim, daqui 10, 20 ou 30 anos?
Dá para dizer sim, dá para dizer que a gente está, não no começo, mas a gente está flutuando já em terreno de crise educacional, tanto do ensino superior quanto da educação básica. E eu acrescentaria ao ensino superior todo o sistema de ciência e tecnologia do país, né? A gente experimenta hoje o pior cenário orçamentário, das últimas décadas para a educação superior e para a pesquisa e inovação no Brasil. Quando a gente olha só o orçamento do MEC, né, do Ministério da Educação, que é o responsável pelas federais e pela CAPES, por exemplo, que é uma agência importante de fomento à pesquisa e à pós-graduação, a gente tem, desde 2015, uma perda significativa de recursos do Ministério, globalmente falando, e uma perda também, se a gente fizer o recorte só da educação superior, das bolsas e de orçamento de pesquisa, é muito significativa a queda dos recursos efetivamente pagos pela pasta do Ministério da Educação. Então, a gente vem reduzindo de uma maneira vertiginosa dos recursos. E, em especial, o que a gente chama de recurso discricionário, né? Que é aquele recurso de custeio, de fomento, a pesquisa, de bolsa, de manutenção das atividades de pesquisa e de ensino. Quando a gente vai para a educação básica, se reduziram também os repasses para a educação básica. Então, embora a gente tenha, no ano passado, experimentado uma conquista com o novo Fundeb, né, com a aprovação de um novo Fundeb que prevê mais recursos para a educação básica até 2026, uma complementação da União um pouco maior, quando a gente olha para o global da educação básica no MEC, 2015-2020, o cenário é de redução também. Então, se perdeu recurso para a educação básica em todas as suas frentes, nos programas específicos, que a gente chama dos programas suplementares, né? Livro didático, transporte, alimentação, são financiados pela União, a gente perde recursos, e em repasses como o dinheiro direto na escola, que é um programa que existe, né? E outras formas de financiamento da educação. Eu acho que a pandemia, como a gente já falou, ela vai desnudar e intensificar uma desigualdade que já existia, a desigualdade educacional que é fruto da desigualdade social, mas nós temos um peso mórbido em cima de tudo isso, que é o que você introduziu, Nicolas, na pergunta, a total incompetência do governo federal de lidar com a pandemia desde fevereiro do ano passado, onde já havia informação bastante clara sobre a eclosão da pandemia no mundo. E essa total incompetência, aqui às vezes parece um pouco pesado, né, usar esses termos, mas ela se materializa não só no número de mortes, né, ela se materializa na dificuldade que o Brasil tem de retomar todas as suas atividades, no colapso permanente do sistema de saúde. O pessoal fala, eu até mencionei primeira, segunda, terceira onda, né? Tem gente que fala numa enorme tsunami permanente, na verdade, né? Uma onda gigante única, da qual a gente nunca saiu. E a vacinação é um elemento que chama atenção, porque ela é um vetor tido por todos de segurança. Se você está vacinado com as duas doses, como reduz as chances de você... E aí tem o fenômeno da idade, mas eu perdi um primo de 37 anos, que é a minha idade, né? Eu vi pessoas mais jovens que eu morrer e muitas pessoas perto da minha idade, na casa dos 40, né? O falecimento do Paulo Gustavo, do comediante, é um exemplo que, enfim, entristeceu todo mundo e é um símbolo, na verdade, de como é possível que uma pessoa sem comorbidade e super jovem, saudável, possa, nessa loteria da morte que a gente está vivendo, possa morrer sem diferença, inclusive, de classe social. Você pode ter o dinheiro que tiver no mundo, que você, se der o azar de uma combinação de fatores. Então, a gente tem a vacina como um vetor de segurança para começar a realizar atividades. Agora, como eu disse antes, crianças e adolescentes não estão previstos de ser vacinados tão logo. Então, a gente não tem, num curto período aí, condição de total segurança. A gente vacinando os professores seria uma injeção de ânimo para tentar retomar as atividades, né? Mas, como eu disse antes, a gente tem no governo federal uma aposta, que está ficando já bem evidente em tempos agora de CPI, no que se chama imunidade de rebanho, né? A aposta é de que quanto mais pessoas adquirirem o vírus, mais rápido isso passaria. Essa aposta ela não tem nenhum sentido, nem científico, nem matemático, nem epidemiológico. Essa aposta teve no Amazonas, né, em Manaus, o seu desenho mais bem acabado. Manaus hoje tem índices de mortes por 100 mil habitantes estarrecedores, pode ser vítima de uma nova onda. Manaus foi o locus de uma nova cepa. Então, pensem vocês o quão mórbido, né, e irresponsável é apostar nesse tipo de estratégia de imunidade de rebanho, que não foi usada em lugar nenhum do mundo, até onde se saiba. Gestores públicos, né, governantes de todas as linhas ideológicas, e mesmo com essas diferenças ideológicas, a prioridade é a vacinação. O Chile vacinou boa parte dos seus professores já. O Uruguai botou também no segundo grupo de prioridades os professores. Mas você tem a Rússia e a China, que são exemplos pouco citados, que priorizaram os professores e as aulas presenciais retornaram nesses países há um bom tempo já. Desde o começo do ano, se tem, entre aspas, né, certa normalidade na China e na Rússia em relação à aula presencial. E nós estamos com muita dificuldade. Todos queremos voltar às aulas presenciais, elas são fundamentais. Me parece que a geração, em especial até os 10, 14 anos, tá em casa há tanto tempo, está saturada dessa forma de ter aula, né? Os professores estão saturados. Agora, sem infraestrutura que garanta proteção, bons insumos de proteção, e sem a vacinação, sempre estará essa insegurança presente, né? Eu faço um exercício sempre, quando converso, de que as pessoas pensem sobre o que é ser professor de 5 turmas e ir para uma escola, né? Professor de química do 9º ano do fundamental, ir para uma escola atender 5 turmas num dia, cada turma tem 28 alunos, e você está com uma máscara de tecido ruim, você está numa sala com pouca ventilação e você não tem nenhuma noção de como aquelas 25 vezes 5, né, famílias estão se cuidando do ponto de vista do vírus. É óbvio que você vai ficar com medo. Se você tem alguma comorbidade, se você tem mais de 40 anos, o medo é ainda maior, porque as internações hoje estão já entre 40 e 50 anos em sua maioria. Imaginem vocês, né, que a gente imaginar há um ano atrás que as internações hoje são a maioria de pessoas jovens, 40 anos, 45 anos. Tudo isso é resultado, infelizmente, do que tem se convencionado chamar negacionismo, né? Um certo obscurantismo por parte da gestão federal e por parte de algumas gestões locais, que aí é um universo enorme, né? Mais de 5 mil municípios, algumas gestões dos governadores, regionais também. O Brasil tem tido muita dificuldade de lidar com o vírus. O Brasil tem, além da aposta da imunidade de rebanho, eu vejo muitos gestores com as mãos atadas, sofrendo pressões de todos os lados e nessa tese de vamos torcer para ver se isso passa, né? Quando você faz ciência e quando você está na gestão pública, em ambos os espaços, essa tese ela é absolutamente inválida. Você não pode torcer para que isso melhore, porque você é o responsável por descobrir formas de melhorar. Você é cientista e você gestor público, né? É o pior dos cenários que nós estamos vivendo, há mais de um ano. Nunca se imaginou que nós íamos ter uma tragédia humanitária como essa ao mesmo tempo de um governo completamente descompassado, alheio a valores básicos de protocolo, de respeito à ciência, de respeito à lei, né? A própria lei que prevê os protocolos é desrespeitada cotidianamente. Então, a crise educacional, ela não só vai se estender, vai ser longa, vai prejudicar o nosso crescimento no futuro, e a gente precisa urgentemente conversar sobre quais gestores públicos a gente elege. A sociedade precisa conversar sobre isso. No caso brasileiro, nós tínhamos, lá em 2018, candidatos de todas as matizes, todos os pensamentos econômicos, e a gente optou pela negação do pensamento, né? Pela negação de tudo. E infelizmente, a gente está imerso nesse caldo cultural que vem dando voz a setores que são, eu chamo, anti-iluministas, né? Vocês que estão na universidade, anti-direitos humanos, anti-civilizatórios, anti-iluminista, anti-racionalidade, que são preceitos que constituem a modernidade da humanidade. Quando você quer romper com tudo isso, você abre o precedente para voltar ao período medieval, né? E abre o precedente para que a gente entenda todo tipo de diálogo como uma questão de opinião. Então, se eu estou te dizendo que H2O é a representação da água, e tu me diz que não é, é uma questão de opinião tua, então. Se você é racista com um colega e eu argumento que isso é crime, você pode argumentar, não, que racismo é uma questão de opinião, né? Que homofobia é uma questão de opinião, que cloroquina é uma questão de opinião. Não é. É uma questão que é desvendada pela ciência, pelo processo científico. Há uma metodologia para chegar nas verdades momentâneas. São momentâneas? Quase sempre são, né? Mas elas são verdades cujo processo para chegar a elas é um processo científico. Quando você quer negar tudo isso, vale qualquer tipo de opinião, a gente entra num processo caótico de convivência. E aí não dá. Aí não dá. Enquanto a universidade pública, a ciência pública, tem o mesmo peso do WhatsApp. Por que que fica caótico? Porque não há nenhuma chance de sair uma coisa positiva disso. E o retrato para a educação é a defasagem de aprendizagem. E a dificuldade de retomar vai perdurar um bom tempo, vai ficar no nosso colo, no colo de todos nós, né, da nova geração, dar uma guinada nesse processo e olhar pro investimento em relação à educação de uma maneira muito mais de longo prazo, né, como um investimento que tem um retorno social muito elevado, né, os replicadores, né, como a gente fala na área econômica, os replicadores de um investimento, eles reverberam em várias áreas, da violência doméstica para a questão cultural, da produtividade da economia até o cuidado com o meio ambiente. Todas essas áreas são impactadas pela educação. E isso não está na compreensão, infelizmente, do atual governo.
Gregório, tu falou um pouco sobre o Ministério da Educação e sobre o governo federal, né? Eu queria te perguntar, nesse momento conturbado da educação que a gente está, né? A gente já teve uma troca de ministros. Como tu avalia essa troca de ministérios da educação durante a pandemia? O quão prejudicial tu acha que isso é para a educação brasileira?
Essa semana a gente teve a queda do responsável pelo Enem, né? Então, acho que pela quarta vez já mudou o responsável pelo Enem, que é um cargo dentro do INEP, né? O INEP, que é o órgão que é responsável pelo Enem. O Ministério da Educação também já sofreu 4 mudanças, né? Tivemos até um ministro relâmpago que foi nomeado e logo destituído. E o atual ministro, ele está muito focado em pautas ligadas a essa sua identidade, né? Quais sejam, em especial o homeschooling, que é a aprovação da possibilidade de famílias ofertarem educação em casa para os seus filhos. Veja só que ironia do destino, né? Essa pauta sendo debatida num momento em que as famílias não aguentam mais os seus filhos nas suas casas e a valorização do professor muito latente, né? Não há uma pessoa que tenha criança em casa que não valorize hoje o papel do professor, sabendo quão difícil é, enfim, alfabetizar, ensinar, garantir que a concentração e a motivação dos estudantes, que é um papel super complexo que o professor tem que tem que desenvolver. Primeiro que em educação, Lucas, a continuidade de gestão é uma variável muito importante. A gente tem casos interessantes de avanços na educação básica aí, Brasil afora, como o Ceará, como o caso Pernambuco, o Ceará na educação fundamental, Pernambuco no ensino médio, e lá tu tem uma continuidade de gestão que não necessariamente são das mesmas pessoas, mas é uma continuidade de projeto de políticas públicas educacionais. Não, tu pega o Ceará, que avançou muito rapidamente nos indicadores educacionais, você tem aí cerca de quase 20 anos de continuidade de gestão. Então, é claro que isso dá uma segurança. O programa é conhecido, é desenvolvido, é corrigido, é avaliado, mas ele começa a fazer parte do imaginário social do professor, do gestor. Tá? Nós tivemos dois ministros longevos no Brasil, nos anos 90, o Paulo Renato e o Fernando Haddad, nos anos 2000, que ficaram cerca de 7 anos no Ministério da Educação e garantiram os maiores avanços históricos da nossa nação, em especial da Constituição para cá. Se avançou muito em termos de avaliação educacional, se avançou muito em termos de universalização das matrículas, ampliar o número de crianças com acesso à escola, né? A gente ampliou isso muito tardiamente no Brasil. Depois, nos anos 2000, se avançou muito em relação ao Fundeb, ampliou-se o financiamento da educação como nunca na história, aplicação por aluno, que a gente chama, né? Quanto de real é investido por aluno, aumentou muito nos anos 2000, em especial nas redes do Nordeste, essas que eu mencionei agora são alguns casos que o Fundeb fomentou também uma melhora importante. Olhando para o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tem indicadores de melhora bem expressivos nesse período, em especial 2007 até 2014, 2015. No Ensino Fundamental 1, que a gente chama os anos iniciais, o Brasil alcança as metas do IDEB quase em todos os anos que o IDEB foi aplicado, os últimos 5, pelo menos, se alcançou as metas. Tem muito a melhorar? Muito. Gargalos enormes? Enormes. Temos dificuldades de garantir aprendizagem que são estruturais, mas eu sempre digo para que a gente olhe o filme e não a fotografia. Ou seja, anos 70 e 80 era muito pior. Início dos anos 90 era muito pior. Final dos anos 90 se avançou em termos de matrícula. Anos 2000 se avançou em financiamento, expandiu o Instituto Federal, expandiu a universidade, expandiu pós-graduação, aumentou o financiamento. E, bom, a continuidade vai garantindo essa segurança, porque a política pública ela vai sendo executada, melhorada, avaliada, e ela tem continuidade. Claro que, depois de 2016, você tem uma cisão política mais grave no Brasil, em função do impeachment, e aí você tem mais descontinuidades, infelizmente. E a descontinuidade plena e total e absoluta e desorganizada é essa, desse governo atual. De 2019 até agora, se trocou 4 vezes de ministros. As pautas do governo federal são absolutamente alheias àquelas pautas fundamentais da educação. Você vai falar com qualquer especialista da área da educação e ele vai te dizer que o governo federal não propôs nada de central, ou seja, nada que seja relevante para o campo educacional. As pautas são escolas cívico-militares, é um retrocesso, é quase uma aberração pedagógica. E o homeschool, outra pauta é o homeschool no momento de pandemia, em que a gente tornou evidente o papel relevante da socialização que a escola tem, o papel relevante da aprendizagem que está em torno da escola, o papel relevante da alimentação que a escola tem. Então, assim, nós temos, gente, 14 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza no Brasil. Isso é um volume enorme de gente. E, proporcionalmente, as crianças e os jovens estão na pobreza numa escala muito maior do que os idosos. De cada 100 crianças, hoje, 30 vivem na pobreza. De cada 100 idosos, apenas 7 vivem na pobreza. A juventude também tem um índice de pobreza muito grande. E a pandemia agora, quando a gente olha o ensino médio e o final ali do fundamental, quando você tem 13, 14, 15 anos, né? Há um relato muito forte de familiares e de gestores públicos nas pesquisas que vêm sendo cada vez mais realizadas por várias entidades, de que o medo de evasão gira em torno desse público. Então, o jovem de 14 anos, gente, com dificuldades de se alimentar, dificuldades de moradia, de habitação, de acesso ao lazer, dificuldade para fazer distanciamento social, para obter uma máscara, dificilmente ele vai ter na escola uma prioridade. A gente não tem uma coordenação nacional por parte da União, esse era o papel da União agora, não há nenhuma priorização da União do ponto de vista da garantia lá quando a pandemia eclodiu, da garantia do ensino remoto de qualidade. O MEC foi omisso em relação a isso. O MEC vem forçando a barra para um retorno inseguro das escolas. Novamente, o governo apostando na teoria da imunização de rebanho. Inclusive, a secretária do Ministério da Saúde falou que foi uma pena que as crianças não foram utilizadas como exemplo para uma imunização maior de rebanho. Numa fala assustadora, né? Porque, não sei se vocês sabem, a gente tem mais de 2.000 crianças que morreram até 9 anos por causa da Covid no Brasil. 2.000 crianças! Ah, mas são mais de 450 mil ao todo, sim. Mas são 2.000 famílias. E alguém que está num cargo público no Ministério da Saúde sugere que a gente pode fazer um teste com crianças para que elas se imunizem. Crianças já morreram, e se a gente apostar que as escolas podem ficar de qualquer jeito, aglomerados, sem protocolos, a gente está apostando que uma porcentagem dessas crianças vai desenvolver gravemente a doença. Então não faz o menor sentido, né? Do ponto de vista técnico, há um desconhecimento completo do funcionamento do Sistema Nacional de Educação. Sistema Nacional, falando lato sensu agora, porque legalmente ele nem existe. Aliás, essa é uma pauta importante para esse ano no Legislativo, que o governo federal não está dando nenhuma atenção, que é a regulamentação de um Sistema Nacional de Educação. E, do ponto de vista técnico, é muito grave os erros que estão acontecendo no Fundeb, nos repasses do Fundeb, erros no FNDE, que é uma autarquia, assim como o INEP e a CAPES no MEC, né? Então, é desolador.
Gregório, muito obrigada pela tua participação aqui na FamexCast para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né, que é a educação. A gente agradece muito.
Eu que agradeço o convite de vocês e parabenizo pelo trabalho que vocês vêm realizando. Muito bacana. E desejo saúde e um abraço a todo mundo que está nos escutando. Um abraço, gente.
Esse foi o Aspectos FamexCast, o podcast de entrevistas da equipe de áudio do Editorial J.
Participaram das entrevistas Bruna Tecati, Lucas Rosa, Maria Eduarda Zucati e Nicolas Mondadori.
A supervisão é do professor Tércio Sacol. Este episódio contém áudios de Jornal Nacional e TV Brasil.
Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J e FamexCast.
Obrigada por sua audiência e não deixe de ouvir os outros conteúdos da FamexCast.
Até o próximo episódio.